Bom dia, igreja. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, e nós leremos do verso 9 ao verso 11. Filipenses 1, de 9 a 11. Bem no início da carta, a famosa carta da alegria. Paulo está preso quando escreve aos Filipenses e traz aqui, entre outras coisas, uma ênfase muito grande no imperativo da alegria para os irmãos de Filipos. Ele escreve repetidas vezes: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. E ele escreve isso não como quem está vivendo circunstâncias agradáveis nas quais é fácil se alegrar. Ele está preso injustamente. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele pode morrer, inclusive, por causa disso. Os filipenses passam por suas dificuldades, por suas lutas, principalmente porque oram por Paulo na sua situação de prisão. E Paulo está lá o tempo todo dizendo para esses irmãos: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Existem alguns segredos, então, que esta carta reserva para nós sobre como é possível alegrar-se no Senhor em dias difíceis, quando a alegria parece que nos foi roubada completamente, seja por causa do nosso mundo exterior, seja por causa do nosso mundo interior, as circunstâncias da vida, as circunstâncias da sociedade, injustiças na vida, na sociedade, entre os irmãos, enfim, quaisquer que sejam os ladrões da nossa alegria, no Senhor nós podemos vencê-los todos, porque nada pode nos tirar a alegria que nós temos no Senhor. E alguns desses segredos, são vários sobre os quais Paulo fala nessa carta, que nos dá essa capacidade de mantermos firmes a nossa alegria no Senhor, a gente encontra inclusive nestes versos que nós vamos ler agora. Filipenses 1, de 9 a 11, Paulo escreveu assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Feche os teus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos te dar graças por esta palavra e porque sabemos que é a tua intenção, o teu desejo, que essas palavras sejam alimento para a nossa alma, sejam alimento para o nosso coração. Sabemos também que isso é possível porque o teu Santo Espírito está atuando em nós, fazendo com que este texto deixe de ser meras palavras, mas se torne de fato palavra que procede da boca de Deus, que verdadeiramente nos alimenta, que verdadeiramente dá sentido à nossa vida, à nossa forma de querer, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que quer que seja dito sobre esse texto precisa ser pensado a partir desta premissa. É uma oração. É uma oração. Paulo, preso, ora pelos filipenses. E a oração expressa sempre um desejo que o apóstolo Paulo tem sobre as pessoas. Quando nós oramos por alguém, por que nós oramos? O que nós colocamos diante de Deus em oração em prol de outras pessoas? Certamente são coisas que nós queremos para aquelas pessoas, concordam comigo? São desejos que, dentre as muitas coisas que poderiam ser ditas a Deus sobre outras pessoas ou em benefício de pessoas, são coisas que nós julgamos as mais essenciais. Aquilo que aquela pessoa precisa para aquele momento, aquilo que aquela pessoa precisa constantemente, são coisas que nós julgamos como essenciais para a vida e por isso rogamos a Deus, pedimos a Deus. Também pedimos a Deus em oração coisas que, humanamente falando, não seriam possíveis ou seriam tremendamente difíceis, improváveis. Por isso que nós pedimos uma intervenção de Deus. rogamos a Deus coisas que do ponto de vista humano, natural, não vai ser conseguido. Nós precisamos de Deus nessa história, precisamos do agir de Deus que traga à realidade aquilo que nós estamos colocando diante dele em oração, em petição. Paulo tinha a oração como uma atividade constante na sua vida ministerial. Em todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, nós encontramos orações. Nem que sejam orações tremendamente breves ou orações mais longas. O apóstolo Paulo não apenas ora ao Senhor pelas pessoas, pelas igrejas, mas ele escreve estas orações e envia para as pessoas dizendo: olha, este aqui foi o assunto pelo qual eu orei a Deus em favor de vocês. Eu estava orando por vocês, intercedendo por vocês, e olha aqui o que eu tenho dito para Deus em favor de vocês, para que Ele conceda a vocês como um benefício. É isso aqui o motivo da minha oração. O apóstolo Paulo tem a oração como uma atividade essencial para a vida do povo de Deus, para a vida da igreja em Cristo Jesus. A gente sabe que a oração não pode ser vista por nós como um instrumento religioso de manipulação de Deus para que Ele faça a nossa vontade. A oração do Pai Nosso já deixou isso tão claro para nós, e tantas ocasiões nós já falamos aqui de púlpito, inclusive, sobre isso. A oração não é um instrumento de manipulação do sagrado para que os céus se movam ao seu favor, para que os céus se prostrem à sua vontade, para que Deus realize os seus desejos. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos uma facilidade muito grande de substituir o Deus vivo e verdadeiro pelo Deus que nós elegimos no nosso próprio coração, chamado minha vontade, minha necessidade, meus sentimentos e meus desejos. Deus não está aí para atender aquilo que esta vontade que quer governar sobre a nossa vida, que a Bíblia chama de carne, de nossa natureza pecaminosa, Ele não está aí para atender as vontades dela, muito pelo contrário. O Evangelho se manifestou para que não mais sejamos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos e assim por diante. Orar é colocar o nosso coração em sintonia com o coração de Deus e buscarmos no coração de Deus os motivos mais sinceros, essenciais e puros sobre os quais nós devemos orar. Orar é entrar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, que intercede com a gente, que inclusive Paulo escreveu para os romanos, que corrige as nossas orações, porque a gente não sabe orar como convém. Por mais que a gente tenha toda a teoria bíblica correta sobre como orar, no fundo, no fundo, a gente vai errar na nossa forma de orar, e o Espírito Santo entra nessa história intercedendo com a gente, e é este Espírito Santo que leva as nossas orações com as devidas correções até o altar do Senhor. É colocar o nosso coração em sintonia com o Espírito. O dever, a prática da oração é enfatizado por Paulo, e talvez um dos textos mais claros sobre o dever da oração é Efésios 6:18, um texto sobre o qual, não muito tempo atrás, nós falamos, o André inclusive pregou sobre esse texto, quando nós estivemos na série A Armadura de Deus, e em Efésios 6:18 Paulo escreve assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Algumas coisas importantes Paulo diz aí sobre a oração. A oração é em todas as ocasiões. A oração, embora a gente tenha a necessidade da disciplina da oração, em que separamos um tempo específico no nosso dia para irmos para o nosso quarto, fecharmos a porta, desligarmos o nosso celular e nos concentrarmos por um período de tempo em oração ao Senhor, não é aquilo que resume a nossa vida de oração. Orar em todas as ocasiões, orar o tempo todo, orar quando for favorável, orar quando não for favorável, orar quando estivermos enfrentando a tormenta, orarmos em tempos de bonança, orarmos durante o sofrimento e o choro, orarmos durante a festa e a alegria, o tempo todo é tempo oportuno para a oração. Orar em todas as ocasiões, para Paulo, é algo importante nesse texto de Efésios, quando ele está falando sobre a armadura de Deus. E a oração, para Paulo, não entra como uma peça da armadura. A oração para Paulo não é mais um item que o soldado veste da armadura de Deus, como é o evangelho da paz, como é a espada da palavra de Deus, como é o escudo, o capacete, enfim. A oração não é um item da armadura, porque a oração é a atitude constante do combatente. É o que ele faz e não o que ele veste. A oração é o que está constantemente ativa na mente daqueles que estão combatendo essa batalha neste mundo. Façam isso com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. A oração é uma atitude que exige do povo de Deus a perseverança. É muito fácil deixarmos de orar quando achamos que as nossas orações não passam do teto. Às vezes a gente ora por muito tempo, por um motivo específico, sem discernir se aquele motivo está alinhado com a vontade de Deus, sem discernir se aquilo que nós estamos pedindo para Deus é de fato o que Deus quer nos conceder. Nem sempre estamos conscientes de que aquilo que nós estamos levando a Deus em oração é de fato algo que deveríamos estar levando a Deus em oração. Temos, às vezes, outras coisas que são tremendamente justas de receberem motivos de oração, mas aí recebemos o silêncio de Deus constantemente, parecendo que as nossas orações não estão sendo ouvidas, parecendo que as nossas orações não passam, né, do ambiente onde nós estamos e não chega aos céus. Aí, quando essas coisas acontecem, é fácil a gente desistir da oração. É fácil a gente achar que não vale mais a pena orar, porque eu orei bastante por um motivo e a minha oração não foi atendida, ou pior, aconteceu exatamente o oposto daquilo sobre o qual eu estava orando. É muito fácil nós desistirmos da oração, por isso, oração perseverante. Tendo clareza, consciência, toda a certeza de que as nossas orações são sim ouvidas pelo Senhor. Deus é tão atento a nós, Deus é tão atento a nós, que tem uma passagem muito especial em Malaquias capítulo 3, versículo 16. Lá naquela passagem diz que o povo conversava entre si e Deus ouvia aquela conversa do povo e recebia a conversa do povo entre si como uma oração. O povo nem estava falando com Deus, o povo nem estava literalmente orando, o povo não começou a frase, Senhor Deus, nós vamos orar agora. Não, o povo estava conversando entre eles e Deus estava atento à conversa do seu povo, recebendo aquela conversa como uma oração. Que coisa linda, Deus está atento, Deus sabe as nossas orações silenciosas, as nossas orações regadas pelas nossas lágrimas. Deus conhece as orações que clamamos a Ele em desespero no meio de uma madrugada. Deus conhece as nossas orações de alegria e de riso que nós fazemos nos tempos de bonança. Deus ouve, Deus está atento e ouve o clamor do seu povo. Por isso, oremos com perseverança. E jamais desistamos da prática da oração. E ele termina dizendo, orem por todos os santos. Esta oração destina-se a todos os santos. O povo de Deus depende que nós oremos uns pelos outros. Nós precisamos da oração como um exercício de mutualidade. Assim como devemos amar uns aos outros, assim como devemos perdoar uns aos outros, assim como devemos ensinar e aconselhar uns aos outros, nós devemos orar uns pelos outros. Tirando a gente do centro, tirando as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sentimentos do centro e colocando o outro como alvo das nossas orações. Coloquemos os nossos irmãos de fé como alvo das nossas orações. Tendo dito isso, ou seja, tudo que Paulo está escrevendo e tudo que Paulo está pedindo a Deus é uma oração, agora vamos continuar o texto. Antes de tudo, o amor. Antes de tudo, o amor. O texto de Paulo, logo quando ele anuncia que esta é uma oração, oração que ele faz ao Senhor, ele começa a pedir que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Gostaria que você lesse novamente e prestasse bastante atenção no que você acabou de ler. É assim que começa a oração de Paulo. Este é o pedido de Paulo a Deus em favor dos irmãos filipenses. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. A primeira coisa, mais essencial, aquilo que Paulo julga o mais importante, o mais decisivo para tudo aquilo que é a sua finalidade com esta oração, é que o amor dos filipenses tinha que aumentar. Que o amor de vocês aumente e aumente cada vez mais. Seja uma crescente. Que o amor de vocês seja uma crescente e cada vez mais seja aumentado. É isso que eu tenho pedido a Deus em oração em favor desta igreja. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Colocando o amor em primeiro lugar, colocando o amor como o ponto de partida, o princípio da sua oração, Paulo está revelando aqui a sua forma de pensar, que é tremendamente bíblica, que está enraizada numa sabedoria antiga, revelada por Deus nas Escrituras, que é o seguinte: o que dirige a nossa vida não é o conhecimento, não é a razão, não é o intelecto, mas os nossos afetos, os nossos amores. O que dirige a nossa vida é aquilo que damos ou entregamos como amor. Isso é o que está dirigindo a nossa forma de viver. Esta é a razão pela qual o coração é tão importante nas Escrituras. Sobretudo, guarde o seu coração, porque é do coração, porque é do coração que vem a direção da sua vida. Provérbios 4:23. Ou Deuteronômio capítulo 6, quando Moisés vai relembrar o povo a essência dos mandamentos, tudo aquilo que esse povo precisava vigiar e observar e obedecer como os estatutos da aliança, ele diz o que em Deuteronômio 6? O Senhor, seu Deus, é único Senhor, por isso ame, ame o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, que a tua existência toda esteja empenhada em uma única atividade para com Deus. Ame-o, ame-o de todo o seu coração. Isso é muito sério, porque a inversão é perigosa. Não é entenda o seu Deus, não é pesquise o seu Deus. O entendimento, o conhecimento intelectual como nós o conhecemos, ele tem o seu lugar. E entenda, não é um desprezo ao conhecimento, porque é que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. O conhecimento tem o seu lugar. O conhecimento só precisa ser acrescido de algo essencial e anterior a ele, que é o amor. Que é o amor. Essa é a razão pela qual em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, parte B até o versículo 3, escreve o seguinte: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento sem o amor é instrumento para o pecado. A verdade sem amor é instrumento para o pecado. O serviço sem amor é instrumento do pecado. O conhecimento traz orgulho, e o orgulho e a cobiça na Bíblia é pai e mãe do pecado. O conhecimento por si só traz orgulho. Então, o que que nós precisamos fazer com o conhecimento? Desprezar o conhecimento? Não. Entender o seu lugar. Antes do conhecimento tem que vir o amor. Tem que vir aquele ingrediente especial revelado por Deus a nós, que é o que dá ao conhecimento a sua capacidade de ser o que ele precisa ser na nossa vida. Não instrumento de destruição, não instrumento de discórdia, não instrumento da nossa vaidade, do nosso ego, do nosso orgulho, mas um instrumento que gera vida, que traz edificação, que junta o que está separado, porque está separado porque foi pelo pecado. O amor é este elo perfeito que traz a integridade à vida. Esta é a razão pela qual o que edifica não é conhecimento, é amor. E se conhecermos em amor, aí as coisas mudam de figura. O orgulhoso, o vaidoso, é aquele que pensa conhecer alguma coisa. E sobre este que pensa que sabe alguma coisa, que pensa que conhece alguma coisa, o que que a palavra de Deus avalia sobre esta mente, sobre este coração vaidoso? Se ainda não conhece como deveria. Ora, ele não despreza o conhecimento, novamente. Ele fala o quê? Existe uma maneira certa de se conhecer. E se o conhecimento está gerando em você orgulho e separação, divisão, destruição, significa que você está conhecendo do jeito errado. Então, qual que é o antídoto para isso? Amar a Deus. Ame a Deus. Porque quem ama a Deus é conhecido por Deus. O que significa ser conhecido por Deus? Significa que Deus sentou com você, entrevistou o Igor, perguntou o nome, sobrenome, família, emprego, o que que faz. Não é este conhecimento do qual a Bíblia fala. Ser conhecido por Deus é ter amizade com Deus, é andar com Deus, é ter intimidade com Deus, é o conhecimento da relação, é o conhecimento de quem caminha junto, é o conhecimento de quem anda junto, de quem pensa junto, de quem conspira para o bem junto. É este conhecimento de Deus sobre o qual a Bíblia fala e que Deus tanto quer ter com o seu povo, que o povo o conheça. E este conhecimento é um povo que anda com Ele. Se andarmos com Deus, todo o conhecimento adquirido, se verdadeiramente amamos a Deus e somos conhecidos por Deus, todo o conhecimento adquirido estará a serviço do amor, porque o amor é o princípio. Só que amor é uma palavra perigosa, pode significar tantas coisas para nós, não é verdade? Na nossa cultura, amor é uma palavra genérica, é só uma palavra. Se ela não tiver uma história por trás dela, ela é só uma palavra. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que Jesus, o Filho de Deus, é a revelação do amor. É Jesus quem nos diz o que é o amor. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que cabe a nós como povo de Deus? Recentemente nós falamos sobre isso baseados em Romanos capítulo 13, a partir do verso 8. A ética cristã é uma ética do amor. Amor na Bíblia é palavra da ética. É palavra da moral cristã. Amar o outro é dever para nós cristãos. Por isso, devemos, como filhos amados de Deus, viver em amor. A ética bíblica trabalha com uma lógica muito simples. O que a gente vê em Deus, a gente imita. Então, o que é agir corretamente? O que é o bem? O que é fazer o que é certo? Olha para o que Deus faz e faz igual. Se vale para Deus, vale para nós. Então, se Deus é amor, o que se espera da gente? Que a gente ame. Se Deus é santo, o que se espera da gente? Que a gente vive em santidade. Se Deus é misericórdia, o que se espera da gente? Ações de misericórdia. Se Deus é perdoador, o que se espera de nós? Que perdoemos uns aos outros. Essa é a estrutura formal da ética bíblica. O que vale para Deus é o que se aplica a nós. Então vivam em amor como? Como filhos amados de Deus. Se nós somos filhos amados de Deus, devemos ser como Deus é. E é assim que nós imitamos a Deus, vivendo em amor. Porque qual é a máxima bíblica sobre o amor? É que Deus é amor. 1 João capítulo 4, a partir do verso 7. Deus é amor. Amor não é um sentimento para Deus. Amor não é uma ação humana. Amor é uma definição do ser de Deus. Ele é amor. Por isso, filhos de Deus são filhos do amor. E a única ação que se espera de filhos do amor é correspondente à sua identidade. É correspondente à sua nova natureza em Cristo. Eles vivem em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O próprio contexto lá de Filipenses capítulo 1, versículo 9, quando ele fala sobre o amor que deve aumentar, que ele ora para que o amor aumente, mostra essa dimensão horizontal do amor. Cristo é Deus que veio a nós e nos amou. De que forma nos amou? Oferecendo a sua vida para que morresse a nossa morte, para que pudéssemos viver. Ele oferece a sua vida como um sacrifício para nos salvar. Esta é a sua oferta de amor. É nisso que Deus em Cristo revela ao mundo o que é o amor. O justo morrendo pelos injustos. O santo morrendo pelos pecadores. O Filho de Deus morrendo pelos inimigos de Deus. Quando Paulo escreve o capítulo 2 de Filipenses, ele aplica isso para o povo de Deus. Veja os 5 primeiros versículos do capítulo 2 de Filipenses. Coloquem os outros acima de vocês. Considerem os outros superiores a si mesmos. Não tenham nenhum problema em se humilhar diante do outro. Não tenha nenhum problema em colocar as necessidades do outro acima das suas próprias necessidades. Porque é isso que a gente viu em Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então o amor que precisa aumentar como uma prática constante em conhecimento diz respeito a estas duas destinações do amor, que é o amor que devemos a Deus em primeiro lugar e o amor que devemos ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o que Jesus chamou de maior mandamento. É o que Jesus chamou de maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que parecia ser fácil cair no engano. Por isso que quando 1 João foi escrita, ele julgou necessário explicar um pouquinho mais o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é fácil para as pessoas, é fácil para nós dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu odeio meu irmão. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas aquele lá eu não quero ver nem pintado de ouro. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e canto louvores de amor para Ele chorando, mas quando eu cruzo meu irmão eu tenho vontade de esganar, de tanto ódio que me repele daquele irmão. Aí João diz o seguinte, você não ama a Deus coisa nenhuma. Porque é no amor ao próximo que você sabe se você ama a Deus ou não. No amor ao próximo não tem como enganar. Se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você vai dizer para mim que você ama a Deus que você não vê? Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ou se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você está mentindo e fazendo Deus de mentiroso. Tem um problema muito sério na sua autoavaliação de conhecimento de Deus. É quem ama o seu irmão que permanece no amor de Deus, porque Deus é amor. Por isso, as duas destinações do amor estão aí. Jesus é a revelação deste amor e ele é a medida de todas as coisas quando nós falamos sobre o amor. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, escreveu um livro chamado Ética, um dos textos mais, a meu ver, mais brilhantes de toda a obra de Bonhoeffer. E nesse livro ele escreveu o seguinte, justamente sobre esse tema: ninguém conhece a Deus a não ser que Deus se lhe revele. Consequentemente, ninguém sabe o que é amor a não ser na auto-revelação de Deus. Assim, o amor é revelação de Deus. Revelação de Deus, no entanto, é Jesus Cristo. O amor tem origem em Deus, não em nós. O amor é postura divina, não comportamento humano. O que vem a ser o amor, nós só reconhecemos em Jesus Cristo, mais precisamente em sua ação por nós. Nisto consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Nisto consiste o amor, palavras de 1 João 3,16, em que Cristo Deus deu a sua vida por nós. Cristo é o nosso exemplo a ser imitado. Por isso, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Qual é a finalidade de Paulo com toda essa sua petição a Deus para que o amor aumente? Em entendimento, para que este amor seja uma crescente. Quando eu olho para esse texto, confesso, ele me tira da minha zona de conforto. Porque a vida vai mostrando para nós que sempre este amor que perdoa, este amor que reaproxima, este amor que devemos uns aos outros, vai nos ser exigido em momentos da vida, em circunstâncias e em relações nas quais nós ainda não estávamos prontos para amar aquela pessoa. Mostra uma falha, mostra algo a ser corrigido no nosso caráter como filhos de Deus. Em diversas circunstâncias, eu tenho que orar a Deus dizendo: Deus, em obediência à tua palavra, eu tenho que amar, mas eu confesso o meu pecado. Hoje eu descobri que eu não estava pronto para amar aquela pessoa como ela precisava do meu amor. O amor precisa crescer. O amor precisa aumentar. E quando nós nos deparamos com essas circunstâncias inevitáveis na jornada de fé, encontraremos pessoas que teremos dificuldade de amar. Teremos circunstâncias da vida onde o nosso coração, endurecido por causa do sofrimento, da dor ou de qualquer outra coisa, terá dificuldades de amar. Isso para nós tem que ser um alerta, um sinal. O amor precisa aumentar. É uma oportunidade para Deus fazer em nós a sua obra. É uma oportunidade para aquele que é amor nos transformar um pouquinho mais parecidos com Ele, próximos dEle. Não é desistir de amar, não é dar de ombros para o nosso dever, mas é entender que quando me deparo em uma situação, em um relacionamento ou uma circunstância em que eu não estou pronto para dar o amor que deveria dar, é reconhecer que aqui existe uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de maturidade, uma oportunidade para que Deus faça a sua obra no poder do Espírito e nos leve um passo a mais na direção do seu grande propósito para nós. O texto termina em que Paulo mostra a finalidade do porquê ele ora para que o amor aumente em conhecimento, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A finalidade, em duas palavras, é discernimento e santidade. é em amor que vai crescendo cada vez mais em conhecimento, que nós nos tornamos pessoas sábias, capazes de discernir entre o bem e o mal. A sabedoria bíblica é um componente moral. Sabedoria é uma capacidade moral de discernir sempre para o bem. Ou seja, é estar diante de situações, é estar diante de afirmações, de verdades, é estar diante das coisas e saber discernir o certo e o errado, o bem e o mal, o correto, o incorreto, o justo e o injusto. Ele tem clareza, porque cresceu no amor em conhecimento. Seus olhos se abrem para enxergar as coisas como o amor, o Deus que é amor, enxerga as coisas. Ele tem discernimento. Só que este discernimento tem uma finalidade: a escolha do que é o melhor. Não é discernir entre o bem e o mal para fazer o mal. É discernir entre o bem e o mal e sempre, invariavelmente, optar pelo bem. Mesmo que isso nos traga prejuízos, mesmo que isso seja em desacordo com a nossa vontade de momento, mesmo que seja aquela nossa vontade de fazer o oposto, mas se eu encontrei ali o correto, se eu encontrei aquela ação, o bem, em discernimento, esse é o caminho que eu devo seguir. Não importa o preço que eu deverei pagar, mas farei o bem. E em santidade, serem pessoas puras e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, o fruto que vem por meio de Jesus Cristo, uma vida frutífera, uma vida que dá bons frutos, uma vida que produz justiça, não a justiça segundo o mundo, mas a justiça segundo Deus, a justiça proveniente de Jesus Cristo. A gente sabe, a partir de Romanos capítulo 3, versos 21 em diante, que esta justiça em Jesus tem um caráter muito especial no Evangelho. Paulo diz que agora em Jesus se manifestou uma justiça independente da lei e dos profetas. E essa é a justiça que vem de Deus. Uma justiça cuja origem é Deus. E esta justiça é Jesus Cristo, seu Filho, vindo a este mundo para morrer a nossa morte, para que sejamos salvos, para que fôssemos libertos. O que é essa justiça de Deus? É o perdão. É o perdão. Chega a nós, entenda isso. A justiça de Deus chega a nós como perdão. A justiça de Deus não nos condenou quando deveríamos ser condenados. A justiça de Deus não nos jogou na morte, na inexistência, no inferno, quando deveríamos, porque isso era o que merecíamos. A justiça de Deus se manifestou em Jesus Cristo. E isso significa para nós perdão. Perdão. Mas não perca de vista que o que para nós vem como perdão, para Deus custou tudo. O que para nós chega como o perdão, que nos reconcilia com o Eterno e nos dá uma nova vida, para Deus custou tudo. Custou a vida do seu Filho unigênito. A vida do seu Filho amado. Este é o preço pago por este perdão que você e eu recebemos. E neste preço pago, Deus estava revelando ao mundo o seu amor. O que verdadeiramente significa amar. A finalidade de uma vida de discernimento e de santidade é a glória e o louvor do nosso Deus. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido, recebe o nosso louvor. Recebe, Senhor, toda a glória do teu povo por meio do nosso viver, por meio do nosso cantar, por meio do nosso falar, das nossas relações. Que o Senhor verdadeiramente colha no meio do seu povo ações de glória e de louvor em todo momento e em todas as circunstâncias. que o nosso comer, que o nosso beber, que o nosso falar, que o nosso andar sejam recebidos pelo Senhor como atos de honra, louvor e glória. Porque é assim que nós amamos a Deus, com uma vida que tem aprendido a amar como o Senhor nos amou em Cristo. Pai querido, encha-nos da Tua graça. Transborde em nossos corações o Teu Espírito, para que isso seja possível. Esse é um motivo, Senhor, de oração, porque com as nossas próprias forças não somos capazes. Por isso, Senhor, é que oramos. Derrama sobre nós a Tua graça. Transborda em nós o Teu Espírito, para que amemos como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém.